Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 13 horas aqui em Washington, João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, 6 de setembro. É o dia da independência da Suazilândia, foi em 1978. Hoje aqui em Washington, bom tempo, 21 graus centígrados, a produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Trump rejeita diálogo com a Coreia do Norte, diz que todas as opções estão em jogo. Enorme furacão atinge as Caraíbas, vai a caminho da Flórida. À nossa frente, hora e meia de emissão, a primeira meia hora, como sempre, dedicada à Angola. Angola e nós, à espera dos resultados oficiais das eleições, grande presença de forças policiais nas ruas e noutras cidades.
Não é possível nós promovermos um ambiente de paz e de reconciliação em período eleitoral. Com mensagem de guerra? Não, a mensagem de guerra é uma mensagem de violência.
Vamos também ter também reportagens de Benguela e Malange e do Uíge, onde estudantes se queixam de estar a ser ameaçados por não pertencerem ao partido no poder. Fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para já vamos ver as notícias internacionais com a ajuda do Álvaro Lugero de Andrada.
Ivan, começamos aqui em casa, onde o furacão Irma, que se admite possa vir a ser um dos mais catastróficos das últimas décadas, ou de que se tem memória, atingiu já a Antigua Barbuda e as Ilhas Virgens das Caraíbas com a categoria 5, a mais alta da escala. O furacão avança em direção a Porto Rico, com ventos que podem chegar a 290 km por hora, chuvas fortes e ondas de até 12 metros de altura. Os prognósticos não indicam a área exata em que o furacão entrará nos Estados Unidos, aumentando ainda mais a tensão na Flórida, onde Irma deverá chegar nas primeiras horas de domingo. Na zona de Key West, no condado de Miami, começaram as evacuações de pessoas e o governador declarou o estado de emergência.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse à primeira-ministra britânica, Theresa May, que iniciar discussões com a Coreia do Norte não é, de momento, a melhor opção para se resolver o programa nuclear norte-coreano. De acordo com a Casa Branca, Trump informou a chefe do governo britânico que todas as opções estão em jogo para se defender os Estados Unidos e os seus aliados de uma agressão norte-coreana. Os dois dirigentes concordaram em aumentar a pressão diplomática e económica sobre a Coreia do Norte. Trump tinha programado para hoje uma conversa telefónica com o presidente da China, Xi Jinping, para discutir o programa nuclear norte-coreano.
Jornalistas e ativistas da sociedade civil levaram a cabo manifestações nas principais cidades da Índia para condenar o assassinato de uma proeminente jornalista que era conhecida pelas suas críticas ao nacionalismo hindu. Gauri Lankesh foi morta a tiro em frente à sua casa ontem à noite por atacantes que se faziam transportar de uma motorizada. A jornalista tinha sido condenada no ano passado por difamar líderes locais do partido no poder e aguardava o apelo em liberdade. O seu assassinato abalou os meios de informação indianos.
Um avião não tripulado dos Estados Unidos matou hoje 3 militantes da Al-Shabaab na Somália, revelou o comando africano das Forças Armadas Americanas. O ataque ocorreu a 75 km a oeste da capital, Mogadishu. O AFRICOM disse que os 3 membros da Al-Shabaab foram identificados como uma ameaça credível depois de terem sido detectados a operar perto de soldados somalis e da União Africana nessa zona. Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Os resultados oficiais das eleições de Angola ainda não foram anunciados. As notícias que temos é que começaram já alguns resultados a serem divulgados, mas a Comissão Nacional Eleitoral tinha declarado anteriormente improcedentes três reclamações apresentadas pelos partidos concorrentes às eleições gerais angolanas de 23 de agosto, que acusa de estarem a agirem de má fé. As respostas às reclamações apresentadas ontem, duas pela UNITA e uma conjunta pela UNITA, Casa CE, PRS, FNLA e APN, foram analisadas em plenário, que considerou tratar-se de, citamos, manobras dilatórias, uma vez que colocam questões anteriormente já respondidas. As reclamações apresentadas por aquelas forças políticas têm a ver com o apuramento presidencial definitivo que alegadamente não obedeceu aos preceitos legais. Segundo a porta-voz da CNE, Júlia Ferreira, a UNITA vem novamente, citamos, trazer à lista uma questão sobre a qual a CNE, em tempos oportunos, já se pronunciou. A Comissão considerou ainda inábeis as testemunhas controladas pela UNITA a estas questões, por se tratar de membros do órgão eleitoral. Relativamente a eventuais votos subtraídos, outra das reclamações, a CNE sublinha que essas situações ocorreram a nível das assembleias de voto ou no apuramento, obviamente que deveriam ser tratadas a nível das comissões provinciais eleitorais ou a nível da mesa de voto para serem registadas localmente. Já em relação à reclamação conjunta das forças políticas concorrentes, a CNE considerou que muitas delas voltam ao passado, nomeadamente a forma de contratação das empresas que prestam apoio tecnológico e material ao processo eleitoral, à auditoria ao ficheiro informático de cidadãos maiores, a base de dados e do registro eleitoral de competência do Ministério da Administração do Território. Para a CNE, estes fatos não são novos, já foram tratados, além de reclamações, citamos, serem obscuras, deficientes e denotarem uma falta de clareza e de objetividade. Vamos para Luanda, onde está o Coque Mukuta, para sabermos qual a situação aí. Coque Mukuta, estás-me a ouvir?
Eu estou a ouvir, João. Muito boa noite.
Boa noite. Olha, qual é a situação aí em Luanda? Pelo que nós vimos aqui pela internet, parece que há um grande aparato de segurança nas ruas. Qual é o ambiente?
Olha, devo começar a dizer que os resultados já foram anunciados. E João Lourenço, então, o presidente eleito, e o Bonito Sousa, o vice-presidente, foi lido a ata final há cerca de 10 minutos e agora, neste momento, decorre a distribuição de mandatos, ou seja, o presidente da CNE está a ler as listas que compõem, de resto, os deputados que fazem parte desta quarta legislatura. Ele me perguntou também como é que está o clima em Luanda. Em Luanda, nesta altura, certamente está calmo, com um policiamento mais acérrimo, ou seja, existe nesta altura um policiamento mais fechado. A polícia, no período da tarde, divulgou imagens das forças da ordem prontas para evitarem qualquer protesto que possa vir a acontecer com a divulgação dos resultados.
Uhum. Olha, Coque Mukuta, portanto, falaste aí que a Comissão Nacional Eleitoral já tinha anunciado, portanto, a vitória de João Lourenço como presidente e está agora, portanto, a anunciar os mandatos para o Parlamento. A Comissão Nacional Eleitoral deu a percentagem de votos para João Lourenço?
Sim, João, mantém a percentagem. 61 para João Lourenço e, na verdade, são 150 deputados para o MPLA, 51 deputados para o UNITA, 16 deputados para a Casa CE, 2 deputados para a PRS e 1 deputado para a FNLA. A APM sem qualquer possibilidade de ter um deputado, mas pela sua percentagem parece que não vai ser extinto, porque tem mais de 0,5, que a lei diz que não precisa ser extinto. Só é extinto o partido que não conseguiu 0,5.
Muito bem.
Então, poderá ser um partido extra-parlamentar. De resto, devo dizer que o MPLA vai se pronunciar ainda hoje, a qualquer momento. Da parte da UNITA, não sabemos se vai se pronunciar hoje ou amanhã, mas a Casa CE há de se pronunciar amanhã às 6 horas. E os membros da CNE, os 7 membros da CNE pertencentes à oposição, que a oposição indicou, vão se pronunciar ainda hoje, daqui a pouco, e nesta altura estou a caminho para saber então no centro da cidade, na zona de Talatona, o que estes membros da Comissão Nacional Eleitoral poderão dizer.
Muito obrigado, era o Coque Mukuta em Luanda. Obrigado, Coque, portanto, obrigado por estares a acompanhar esta situação para nós. Portanto, a notícia de última hora é que a Comissão Nacional Eleitoral declarou João Lourenço como presidente com a vitória e que o MPLA obteve 150 lugares, a UNITA 151, a UNITA 51, queria dizer, a Casa CE 16, 2 para o PRS e 1 para a FNLA. Em Luanda, entretanto, o Venâncio Rodrigues diz-nos que há um apelo para que os partidos políticos enveredem por uma linguagem de reconciliação.
O coordenador do Observatório Eleitoral Angolano, Luís Jimbo, considera que as eleições em Angola deixaram de ser um espaço privilegiado para o aumento da democracia e da reconciliação entre os angolanos para se transformar num elemento de medo entre as principais lideranças políticas. O responsável cívico disse que o ambiente de crise eleitoral em curso não difere daquele que se viveu depois da primeira eleição multipartidária em Angola e que resultou no retorno à guerra. Ligimbo entende que os líderes dos principais partidos políticos angolanos, UNITA e MPLA, deviam enveredar por um discurso de verdadeira reconciliação e de paz ao invés de agitarem o espantalho de uma guerra terminada há 15 anos e quase desconhecida por grande parte dos atuais eleitores.
Não é possível nós promovermos um ambiente de paz e de reconciliação em período eleitoral com mensagem de guerra. Não, a mensagem de guerra é uma mensagem de violência. Cria medo nas pessoas, cria apatia política no eleitor. E hoje, esta linguagem é cada vez mais descontextualizada, tendo em conta o universo, a maioria do universo eleitoral. E está a confundir e a baralhar os jovens. Esta linguagem está, porque só estão a ouvir de guerra, de mensagens de violência, que não fizeram parte, não viveram, nem entendem. Fica muito complicado participar, ter motivação de participar no processo eleitoral. Não há ambiente assim. Eu não sinto vontade nesses dois lugares. De aproximação. Em período eleitoral, as coisas complicam-se ainda mais.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Como ouviram na abertura deste programa, na declaração que lemos aqui da CNN, a CNE, queríamos dizer, a Comissão Nacional Eleitoral, afirmou que problemas locais tinham que ser resolvidos pelas comissões provinciais. Pois em Benguela, a UNITA diz que a Comissão Provincial Eleitoral nunca respondeu à sua queixa de que mais de 20 mil votos tinham pura e simplesmente desaparecido. João Marcos.
A Comissão Provincial Eleitoral, diz o mandatário da UNITA, Augusto Nalejo, não só ignorou o suposto desaparecimento de 20.401 votos, como também fechou as portas a novas reclamações.
Eles simplesmente procuraram maneira de pensar que não há problemas. E até aqui a nível da província disseram que a solução seria, portanto, a partir de Luanda, não seria a partir daqui. Sobretudo sobre os 20 mil, porque do lado deles já tinham deliberado, do lado deles já tinham chegado a uma conclusão. Então Luanda, os cortinhos de Luanda que iria resolver a nível superior. E mesmo agora, já não, a partir daí, também não quiseram já receber mais nada de nós. Tinha reclamações, agora já nem querem receber as nossas reclamações.
O Galo Negro, que até admite menos 1000 votos para o MPLA, sente que perdeu um deputado no círculo eleitoral de Benguela, onde mantém o assento parlamentar da legislatura anterior, e 3 no nacional. O porta-voz da CPE, Evangelista Basílio, não atendeu às solicitações da Voz da América. Refira-se que, na apresentação dos resultados definitivos, com as queixas de desaparecimento de votos já em voga, o presidente da Comissão Provincial, José de Jesus, não deu resposta a inquietações de jornalistas logo após a sua declaração. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Em Malanje, hoje, reforço policial nas ruas, tal como aconteceu em Luanda. E nesta cidade, a Igreja Tocoísta exortou os partidos a aceitarem os resultados eleitorais. A UNITA parece que não gostou disso. Isaías Soares.
O bispo auxiliar da Igreja Trouquista em Malanje, António Domingos Pilinganga, disse que o caminho escolhido pela oposição política não é o correto.
Nós achamos que não deveríamos pautar nesse caminho, porque não é bom para a nossa sociedade. Nós temos um país bom, uns angolanos que prontos estão para trabalhar. Por que vamos encontrar essas deficiências de líderes políticos de não aceitarem os resultados saídos nas urnas?
Dirigente da Igreja Trouquista em Malanje, António Pilinganga. O secretário provincial do Galo Negro, Marganês Agostinho Calunga, um dos subscritores do documento que impugna os resultados definitivos coletados em Malanje, justificou que alguns religiosos falam em nome dos cristãos, mas não representam as respectivas igrejas.
A igreja pauta pela justiça. E se a igreja pauta pela justiça, nós estamos a pedir aos líderes religiosos, como defensor da justiça, conforme orienta a sua bússola, que é a Bíblia Sagrada, então, que opinem a favor da justiça em Angola. O que nós estamos a ver é uma grande injustiça que a igreja está a praticar. Porque se formos para condenar, temos que condenar a CNE, que quer favorecer um dos concorrentes neste processo. Neste caso, o MPLA.
Nos bastidores, por essas paragens, só se fala em publicação dos resultados. Mas nota relevante é a presença de vários agentes policiais em quase todas as entradas dos bairros periféricos e no centro da cidade de Malanje. Oficialmente, não foi emitido qualquer comunicado e não foi notificado nenhum incidente. Isaías Farzimalães para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. E agora aqui uma notícia, sem dúvida de interesse. O presidente angolano promoveu 165 oficiais superiores da polícia a altos cargos do escalão da corporação, isto de acordo com um decreto publicado no passado dia 1. A notícia foi revelada hoje pela agência de notícias Bloomberg, que considera essa decisão de uma forma de José Eduardo dos Santos manter a sua influência na alta hierarquia da segurança mesmo depois de deixar o poder. As nomeações entram em vigor 15 dias após a publicação do decreto. Ainda de acordo com a Bloomberg, é a primeira vez em 38 anos no poder que Eduardo dos Santos faz uma promoção de mais de 100 oficiais da polícia de uma só vez. Em julho, a Assembleia Nacional, com votos apenas do MPLA, aprovou uma lei que estende os mandatos das chefias do Exército, da Polícia e dos Serviços de Segurança por mais 8 anos, não podendo ser afastados pelo futuro Presidente da República. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir para a África. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de programação. E neste momento estamos em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655 e na Rádio Capital FM 87.7. Não se esqueça, estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. E se o ouvinte nos quiser se mandar uma foto ou um vídeo, pois faça-o pelo 1908-652-4584 no WhatsApp.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora vamos até ao UIS, onde alunos das escolas do segundo ciclo do ensino secundário, no município de Sanzapombo, a 150 quilómetros da capital provincial, denunciaram ameaças de reprovações por, alegadamente, não militarem no MPLA. Muniz Francisco.
A denúncia foi feita nesta quarta-feira à Voz da América pelos estudantes Tenente José Bernardo, Gomes Virgílio e Manqueno Teca.
Tenente José Bernardo.
Nas escolas, os alunos são prometidos à reprovação. Quando entender este aluno é de partido X, tem direito de reprovar.
Busto Manuel Gomes Virgílio.
Muitos jovens, também sou estudante, estou a fazer a 12ª classe, somos perseguidos. A maioria dos jovens do partido da oposição, há bastante sorte com a série que este jovem pertence ao partido X. Quer dizer, é muito perseguido mesmo. Não sabemos que tipo de governo é esse que nós estamos a viver com ele. Não sabemos mesmo.
Vocês já tentaram recorrer à direção da escola para informar isso?
Certo. Já temos feito isto várias vezes. Infelizmente, a direção da escola, nada que eles resolvem. Porque, como mais velho dizem, que porcos do bairro e porcos da mata, todos são mesmo porcos.
Solicitada a repartição municipal da educação, não fomos bem sucedidos. Tu e já para Voz da América, Muniz Francisco.
Estamos com a página desportiva. Vamos começar por falar da qualificação para o Mundial de Futebol. Na zona da África, a grande notícia é Cabo Verde. Em 5 dias passaram do último lugar dos Mamparras para o segundo lugar do seu grupo, com os mesmos pontos que o primeiro, o Burkina Faso. É verdade. Depois de vencer em casa na semana passada a África do Sul por 2-1, ontem os Tubarões Azuis deram a mesma receita em Durban, deixando os Bafana Bafana em último lugar do grupo. Cabo Verde beneficiou também do segundo empate consecutivo entre o Burkina Faso e o Senegal. O que é que isto tudo significa? Pois significa que Burkina Faso tem 6 pontos, Cabo Verde também tem 6, Senegal tem 5, África do Sul tem 4, faltam 2 jogos e, portanto, neste grupo está tudo em aberto. Na próxima jornada, em outubro, Cabo Verde recebe o Senegal, Burkina Faso está na África do Sul, que não pode perder. Depois, em novembro, Cabo Verde recebe Burkina Faso. Cabo Verde, portanto, só depende de si, se quiser ir à Rússia. Aqui na zona da América do Norte, Central e Caraíbas, Estados Unidos ontem jogaram muito mal, mas mesmo assim conseguiram empatar nas Honduras a 1 golo. Os 2 primeiros, Costa Rica e México, empataram. Panamá bateu Trinidad por 3-0. Com esta vitória, Panamá ascendeu ao 3º lugar, que dá acesso direto ao Mundial, com mais 1 ponto que os Estados Unidos e as Honduras. Os 3 primeiros passam automaticamente, o 4º vai à repescagem. Estados Unidos recebe o Panamá na penúltima jornada. Na América do Sul, Brasil. Ontem empatou com a Colômbia a 1 golo, Brasil já qualificado. A Argentina complicou as contas, empatou em casa com a última Venezuela a 1 golo. Uruguai bateu o Paraguai por 2-1. Nesta zona, passam os 4 primeiros, o 5º vai à repescagem. A Argentina está em 5º, com os mesmos pontos que o Peru em 4º, menos 2 que a Colômbia em 3º, menos 3 que o Uruguai em 2º. Tudo em aberto para a escolha das 3 nações que vão acompanhar o Brasil. Na zona de qualificação da Ásia, aí houve drama em Teherão. O Irão, já qualificado, recebia a Síria, que não podia perder para poder ir à repescagem. Já em tempo de descontos, um médio sírio apanha a bola no meio-campo, faz uma jogada boa pelo lado direito, dá o empate, que faz a Síria ir à repescagem e fez o relatador sírio chorar.
Cura. Yalla ya shabab. Ya rab. Ya rab. El hadaf el tani. El tani. Tamrir. Yalla tani. Gol! Ya Allah, ya Allah. Allah, Allah, Allah. Allah! La nbsay ya muntakhabna. Ashuma. Ma la ghayr ashuma. Ma la ghayr ashuma. Allah, Allah, Sufa.
É verdade, foi o Sufa quem salvou a Síria, que agora vai à repescagem. Quem é que já se qualificou para o Mundial? Pois temos a Rússia, Brasil, México, Irão, Coreia do Sul, Japão, Arábia Saudita e Bélgica. Ténis, campeonato aberto dos Estados Unidos, o sul-africano Kevin Anderson está nas meias finais. Bateu ontem o americano Sam Querrey por 3-1. Parciais de 7-6, 6-7, 6-3, 7-6. Tsotsin, Zambakashi, Sama. Foram precisos 3 horas e 27 minutos. Nas meias finais, o sul-africano vai agora defrontar outro estreante. Carreno Busta, da Espanha, bateu o argentino Diego Schwartzman. 6-4, 6-4, 6-2. O espanhol ainda não perdeu um set. Hoje fica-se a saber quem são os outros semifinalistas, com Rafael Nadal a defrontar o russo Andrei Rublev e Roger Federer. O argentino Juan Martín del Potro. Nos femininos, nas meias finais, há um choque de gerações. Venus Williams, de 37 anos, vai defrontar a sua compatriota Sloane Stephens, de 24 anos. Tinha apenas 4 anos quando Venus estreou no circuito profissional. Em Angola, a Federação Angolana de Boxe confirmou e lamentou a fuga de 3 atletas na Alemanha, que, como parte da seleção nacional, deviam competir no Mundial da Modalidade. Os 3 atletas, aparentemente, estão agora em França. O presidente da Federação disse que, a partir de agora, a sua direção vai ponderar a convocação de atletas com características duvidosas. Ora bem, o que é que isto significa? Os funcionários da televisão da Guiné-Bissau entregaram ontem ao governo uma baixa assinada exigindo o que dizem ser o fim da censura na estação pública Lassana Kassama.
Francisco Ndeki é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Televisão Nacional.
Nós sugerimos como forma de ultrapassar isso um diálogo sério entre as partes e que, na verdade, quem exerce a pressão sobre a televisão tenha, portanto, a bondade de deixar os profissionais funcionarem como ditam as regras, não é?
Mesmo não havendo um timing concreto, se não há uma resposta imediata a essa vossa exigência, qual poderá ser uma eventual reação do sindicato?
Estamos a esperar, sinceramente, que a censura cesse tanto na televisão. Caso contrário, há várias formas, portanto, dos trabalhadores reivindicar o que têm direito e o que está plasmado, portanto, nas leis vigentes no país.
Ouvido pela Voz América, o Bolsonaro da Ordem dos Jornalistas da Guiné-Bissau, António Iaga, qualificou assim o posicionamento dos trabalhadores da TGB.
Nós qualificamos isso como uma tomada de consciência dos jornalistas guineenses para combater um fenómeno que há décadas está a criar a precariedade da empresa na Guiné-Bissau. Portanto, nós esperamos que todos os jornalistas guineenses, a partir desse exemplo da TGB, tomem consciência para lutarem contra a censura.
E para inverter o quadro, António Iaga espera do governo o seguinte.
Eu acho que o governo deve ter uma vergonha na cara, fazer a limpeza de uma vez por todas. Porque nós não podemos ter lá pessoas que são assessores, pessoas que são não sei o quê, pessoas que aparecem na televisão própria, na TGB, como jogador de futebol de um partido político e continuam a trabalhar lá. Isso é eticamente incompatível. Há pessoas hoje que não podem fazer reportagem ao outro partido político por serem com outro partido. E está lá na TGB. Isso põe em causa a credibilidade da TGB. Como órgão de comunicação, não pode ter gente partidária do outro. Gente vem publicamente nos dizer, olha, eu sou do partido tal. Você acha isso é correto? A TGB, chegamos a essa vergonha. A vergonha pública de apresentar jornalistas da TGB como se fosse um jogador de futebol. E se não contrato num clube.
Tentamos, sem sucesso, obter a reação da direção da Televisão Nacional face a esta exigência dos trabalhadores. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana. Esta é a Voz da América. Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Vamos recordar, portanto, que a Comissão Nacional Eleitoral de Angola já declarou João Lourenço como o próximo presidente de Angola, com pouco mais de 61% dos votos. E, portanto, também já disse que o MPLA vai controlar a maioria dos assentos no Parlamento. Pode ir à nossa página na internet, vamos estar a acompanhar esses resultados. Até ao início da segunda meia hora, vamos ficar com a música angolana de Paulo Flores.
Chega devagar e diz: posso falar bairro da Peça, São João, bairro Benfica, Benguela que sempre purifica aqueles que dela sentem a falta. Por causa dali, como quem chega não por chegar, mas com muita saudade nos olhos, na carne, então. Mais um copo, mais um pouco e mais um abraço. Mais um copo, mais um pouco e mais um abraço. Mais uma pessoa, mais um afeto. Mais um filho, mais um neto. Mais um esperto para nos enganar. Mais um deserto para atravessar. No abismo ao que o amor nos empurra. Te beijo, surra, mais surra. Não nos retira a esperança que apesar de tudo, hoje é madura. E não serão as armas, serão as flores. E não será o dinheiro, será a arte. E não será o poder, será a generosidade, o gesto, a praticidade. Então, mais um copo, mais um copo, meu amigo. Mais um mendigo nessa rua.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África deste 6 de dezembro de 2017. São 13h30 aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Ao microfone, nos próximos 30 minutos, Amâncio Miguel. São principais títulos hoje. O furacão Irma, que se admite possa vir a ser um dos mais catastróficos das últimas décadas, atingiu hoje a antiga Barbuda e as Ilhas Virgens nas Caraíbas com a categoria 5, a mais alta da escala. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse à primeira-ministra britânica Theresa May que iniciar discussões com a Coreia do Norte não é de momento a melhor opção para se resolver o programa nuclear norte-coreano. A partir de Washington, transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar esta emissão na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. A mesma referência para o telemóvel, Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu e na técnica, Wagner Roberts. João, nas notícias, começamos pelo tempo.
É verdade, o furacão Irma, que se admite possa vir a ser um dos mais catastróficos das últimas décadas, atingiu hoje a antiga Barbuda e as Ilhas Virgens, nas Caraíbas, com a categoria 5, a mais alta da escala. O furacão avança em direção a Porto Rico, com ventos que podem chegar a 290 km por hora, chuvas fortes e ondas de até 12 metros de altura. Os prognósticos não indicam a área exata em que o furacão entrará nos Estados Unidos, aumentando ainda mais a tensão na Flórida, onde Irma deverá chegar nas primeiras horas de domingo. Na zona de Key West e no condado de Miami, começaram as evacuações de pessoas e o governador declarou o estado de emergência.
Entretanto, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse à primeira-ministra britânica, Theresa May, que vai iniciar, iniciar discussões com a Coreia do Norte não é, de momento, a melhor opção para se resolver o programa nuclear norte-coreano. De acordo com a Casa Branca, Trump informou a chefe do governo britânico que todas as opções estão em jogo para se defender os Estados Unidos e seus aliados da agressão norte-coreana. Os dois dirigentes concordaram em aumentar a pressão diplomática e económica sobre a Coreia do Norte, disse a Casa Branca. Trump tinha hoje programado uma conversa telefónica com o presidente da China, Xi Jinping, para discutir o programa nuclear norte-coreano. Ontem, o presidente americano discutiu a mesma questão com o primeiro-ministro da Austrália, Malcolm Turnbull. Uma declaração disse que os dois dirigentes concordaram em intensificar esforços conjuntos para desnuclearizar a Coreia do Norte.
Jornalistas e ativistas da sociedade civil levaram a cabo manifestações nas principais cidades da Índia para condenar o assassinato de uma proeminente jornalista que era conhecida pelas suas críticas ao nacionalismo hindu. Gauri Lankesh foi morta a tiro em frente à sua casa ontem à noite por atacantes que se faziam transportar numa motorizada. A jornalista tinha sido condenada o ano passado por difamar líderes locais do partido no poder, mas aguardava em liberdade um apelo. O seu assassinato abalou os meios de informação indianos, que dizem tratar-se de uma tentativa de silenciar vozes dissidentes na Índia. A Associação de Editores da Índia diz que o assassinato é o que chamou de um ataque brutal contra a liberdade de imprensa.
João Lourenço foi confirmado o futuro presidente de Angola pela Comissão Nacional de Eleições, que anunciou ao momento os resultados definitivos das eleições de 23 de agosto. A Comissão Nacional de Eleições reiterou os resultados provisórios anunciados no dia 24, que deram vitória ao MPLA com 61% dos votos. A UNITA é a segunda força política mais votada, com 26,67% dos votos, seguida da Casa CE com 9,44% dos votos. O atual partido no poder conquistou 150 deputados, a UNITA 51, a Casa CE 16, o PRS 2 e FNLA apenas 1. O vice-presidente de Angola será Bonito de Sousa. São 13 horas e 35 minutos aqui em Washington. Esta é a emissão vespertina da Voz da América em língua portuguesa para a África. Os funcionários da televisão da Guiné-Bissau entregaram ontem ao governo um abaixo assinado, exigindo o fim da censura naquela estação de comunicação pública, Lassana Kassamá.
Francisco Ndaki é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Televisão Nacional.
Nós sugerimos como forma de ultrapassar isso um diálogo sério entre as partes e que, na verdade, quem exerce a pressão sobre a televisão tenha, portanto, a bondade de deixar os profissionais funcionarem como ditam as regras, não é?
Mesmo não havendo um timing concreto, se não há uma resposta imediata a essa vossa exigência, qual poderá ser uma eventual reação do sindicato?
Estamos a esperar, sinceramente, que a censura cesse tanto na televisão. Caso contrário, há várias formas, portanto, dos trabalhadores reivindicar o que têm direito e o que está plasmado, portanto, nas leis vigentes no país.
Ouvido pela Voz América, o bastonário da Ordem dos Jornalistas da Guiné-Bissau, António Iaga, qualificou assim o posicionamento dos trabalhadores da TGB.
Nós qualificamos isso como uma tomada de consciência de jornalistas guineenses para combater um fenómeno que há décadas está a criar a precariedade da imprensa na Guiné-Bissau. Então, nós esperamos que todos os jornalistas guineenses, a partir desse exemplo da TGB, tomem consciência para lutarem contra a censura.
E para inverter o quadro, António Iaga espera do governo o seguinte.
Eu acho que o governo deve ter uma vergonha na cara, fazer a limpeza de uma vez por todas. Porque nós não podemos ter lá pessoas que são assessores, pessoas que são não sei o quê, pessoas que aparecem na televisão própria, na TGB, como jogador de futebol de um partido político e continuam a trabalhar lá. Isso é eticamente incompatível. Há pessoas hoje que não podem fazer reportagem ao outro partido político por serem com outro partido. E está lá na TGB. Isso põe em causa a credibilidade da TGB. Como órgão de comunicação, não pode ter gente partidária do outro. Gente vem publicamente nos dizer, olha, eu sou do partido tal. Você acha isso é correto? A TGB chegamos a essa vergonha. A vergonha pública de apresentar jornalistas da TGB como se fosse um jogador de futebol. Se não contrato num clube.
Tentamos, sem sucesso, obter a reação da direção da Televisão Nacional face a esta exigência dos trabalhadores. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana. Continuamos aqui em Washington a nossa emissão e depois da África Ocidental vamos à Austrália. A exploração de recursos naturais em Moçambique está a desestruturar as comunidades, diz um estudo da Organização Mulher e Lei na África Austral. A pesquisadora Conceição Osório diz ao jornalista Alfredo Júnior que não bastam boas leis.
Várias regiões de Moçambique, em particular a província de Tete, têm sido alvo de interesses de investimentos estrangeiros para a exploração de carvão mineral, levando com que comunidades inteiras sejam reassentadas sem que seja observado o direito das populações, devido a lacunas existentes na lei, segundo constatou a pesquisadora Conceição Osório, da Women in Law Moçambique, que analisou a situação das mulheres e raparigas nas comunidades reassentadas.
Há boas leis? Mas as leis não são a ser implementadas e não está a haver fiscalização por parte do governo, não é sentida a nenhum nível, principalmente relativamente ao impacto ambiental que é terrível, já, já em próprio distrito, na Vila de Moatize, como nas próprias comunidades, não é? Que, por exemplo, em Moalás, a água é poluída, explosões de céu aberto na Vila de Moatize, as terras tremendamente improdutivas, a reposição do meio ambiente, que faz parte da lei do ambiente, não é feita, e as comunidades vivem numa situação realmente de exclusão social muito grande.
Para a ativista social Fátima Mimbiri, a situação apontada no estudo realizado em Tete sobre o impacto das explorações mineiras nas comunidades, em particular nas raparigas e mulheres, revela uma ilegalidade cometida pelas multinacionais e uma afronta à legislação.
As pessoas foram reassentadas, o Estado deixou tudo sob a responsabilidade das empresas e se demitiu. Hoje não há ninguém que está a acompanhar o processo, ninguém aparece, não existe um mecanismo independente de reclamação das comunidades onde elas vão questionar por como é que nós vamos sobreviver de hoje em diante. Nós temos informações de famílias que estão hoje a abandonar e a regressar para as zonas de origem porque elas preferem ficar por debaixo das poeiras ao invés de ficarem sujeitas à pobreza.
A violência doméstica, a violação sexual entre parceiros e os casamentos prematuros de crianças são os aspectos mais gritantes da violação dos direitos das mulheres e raparigas, que têm como origem os reassentamentos mal elaborados nas zonas exploradas pela Vale Moçambique. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
E continuamos a falar de Moçambique e também de Tete, a região com mais exploração mineira do momento. 6 reclusos tentaram fugir das celas do comando provincial em Tete, alegando falta de alimentação. O nosso colaborador no centro de Moçambique, Alfredo André Batista, teve acesso a um vídeo que mostra a confissão dos acusados.
Os 6 detentos, após sua recaptura, confessam um plano da fuga durante uma tortura, onde se apresentam algemados em paralelo e com vários hematomas no corpo.
Não estávamos a saciar, por isso nós partimos preso.
Partiram onde?
Preso.
Partiram celas?
Celas, sim.
Todos vocês comeram?
Todos nós combinaram para partir cela, para nós fugir, por causa de não estávamos a saciar.
Eu digo assim, 90 graus.
Você, não comia?
Assim,
calma aí, madame.
Calma
aí, madame. Com o
calharinho?
Com o calharinho?
Com o disse um dos detentos em português, enquanto os outros se expressavam em Xewa, a língua que se fala a norte de Tete. Em contato com a Voz da América, Lourdes Ferreira, oficial de imprensa no Comando Provincial da Polícia de Tete, prometeu-se pronunciar após a averiguação de alguns dados.
Quer dizer que eu não tenho vídeo, então eu não posso dar nenhuma informação.
De Tete, André Batista, para a Voz da América.
E no Brasil, analistas tentam dimensionar os efeitos do anúncio feito pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, de que há indícios de graves irregularidades no acordo de delação premiada firmado com o grupo JBS, em especial envolvendo os donos da empresa, os irmãos Josle e Wesley Batista. Patrick Vaz seguiu analistas.
Para o advogado criminalista Leonardo Yoroshevski, esse episódio é fruto da indústria em que se transformou a delação premiada no Brasil.
Isso é uma consequência dessa indústria de delações que se instaurou no país, onde, em troca da liberdade, o sujeito ele delata, ele entrega, ele colabora, né, como eles gostam de chamar, toda e qualquer pessoa. E muitas dessas delações são feitas, entre aspas, a toque de caixa, sem robustez, sem prova, sem elementos realmente que demonstram a responsabilidade criminal de A, B ou C.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, disse que a delação da JBS, utilizada pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, para denunciar o presidente Michel Temer, era extremamente problemática e foi amparada em investigações precárias. Segundo ele, todo mundo sabia disso. Sobre as supostas citações a membros do STF nas novas gravações, o ministro pediu calma nas investigações. Segundo ele, o que se trava hoje é uma verdadeira guerra psicológica que não leva a nada. Para o cientista político Malco Camargos, não é surpresa o envolvimento de figuras do judiciário nos esquemas de corrupção.
É bom lembrar que para alcançar altos postos no judiciário é fundamental uma boa relação com a classe política. Sendo assim, dificilmente a corrupção ficaria restrita àqueles que dependem do voto popular e não atingiria aqueles responsáveis por punir os que cometem os malfeitos.
Repórter Patrick Vaz.
O furacão Irma, que se admite possa vir a ser um dos mais catastróficos das últimas décadas, atingiu hoje a antiga Barbuda e as Ilhas Virgem nas Caraíbas, com a categoria 5, a mais alta da escala. Ana Guedes.
O Centro Nacional dos Furacões diz que os meteorologistas esperam um furacão com um centro extremamente violento a mover-se sobre ou perto da Anguilha e das Ilhas Virgem Americanas e Britânicas durante o dia de quarta, antes de chegar perto de Porto Rico na noite da mesma quarta-feira. Provas da fúria do furacão Irma foram gravadas pelo avião que faz perseguição de furacões, que voou por entre este fenómeno, a que se movimenta pelas Caraíbas com ventos na ordem dos 297 km por hora, a velocidade do vento mais rápida alguma vez registado no Oceano Atlântico. Vários condados da Flórida receberam ordem de evacuar. Indivíduos com necessidades especiais serão evacuados do condado de Miami Bay a partir da manhã de quarta. Responsáveis do condado de Miami-Dade estão avisados aos residentes nas áreas baixas a iniciar a evacuação. Se for dada ordem de evacuação na sua área, por favor, siga. Vou frisar isto as vezes que forem necessário. Se for ordenada a evacuação, façam-no. Recordem, podemos reconstruir a nossa casa, mas não podemos reconstruir a vida. É quase impossível dizer qual será a trajetória do Irma, mas a Flórida não espera uma previsão exata. Os meteorologistas dizem ou a costa atlântica da Flórida ou ao longo da costa do Golfo do México podem sentir a força total da tempestade em 72 horas. Entretanto, foi cancelado o jogo de abertura da Liga Nacional de Futebol Americano, previsto para domingo, entre os Tampa Bay Buccaneers e os Miami Dolphins.
Os Estados Unidos terminaram um programa que permite a permanência no país de 800 mil imigrantes jovens sem documentos. Milhares de imigrantes não documentados e seus apoiantes manifestaram-se aqui nos Estados Unidos contra a decisão do presidente Donald Trump, que pode originar a sua expulsão do país. A terra que conhecem. Luís, jovem imigrante de 24 anos, dizendo que está sem força nenhuma porque considera-se americano como qualquer outro, e quando o presidente disse que vim aqui roubar dinheiro e oportunidades de cidadãos americanos, sinto-me traído, diz ele e acrescenta, eu daria a minha vida a este país, derramaria o meu sangue por este país. Esta situação entristece-me. A controvérsia política foi anunciada pelo procurador-geral Jeff Sessions após a aprovação do presidente Donald Trump.
I have a love for these people and hopefully now Congress will be able to help them and do it.
Adoro esta gente e espero que agora o Congresso possa, de forma correta, ajudá-los. E do que tenho falado com os congressistas, eles querem fazer algo correto. E realmente não temos escolha. Temos que ser capazes de fazer algo e acho que vai funcionar muito bem. E a longo termo será a solução certa, disse o presidente Donald Trump. Os congressistas têm 6 meses para tomar a decisão sobre este assunto. O antigo presidente Barack Obama, que autorizou a permanência dos 100 documentos, criticou a decisão de Trump, afirmando que jovens não fizeram nenhum mal. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse à primeira-ministra britânica Theresa May, por telefone, que iniciar discussões com a Coreia do Norte não é, de momento, a melhor opção para se resolver a crise existente devido aos testes nucleares realizados por Pyongyang. A Casa Branca informou que Trump e Macron concordaram em aumentar a pressão diplomática e económica sobre a Coreia do Norte. Neste momento de tensão, o analista do Centro de Investigação Observar, especializado em questões da região Ásia-Pacífico, Luís Tomé, considera que a margem de recuo das duas partes é muito pequena.
Para entender a crise atual, perguntei ao professor Luís Tomé, da Universidade Autónoma de Lisboa, o que muda nesta crise em relação aos anteriores.
O tom da retórica, de facto, ultrapassa aquilo que era expectável, na medida em que, desta vez, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, resolveu assumir uma retórica similar à do homólogo norte-coreano. E, desse ponto de vista, nós tivemos uma escalada verbal que foi acompanhada por atos, designadamente alguns exercícios e envios, por exemplo, de submarinos e navios de guerra dos Estados Unidos para a região, e de sucessivos testes de mísseis da Coreia do Norte, inclusive aquele que sobrevoou o território soberano do Japão, e agora mais recentemente o novo teste nuclear.
Kim Jong-un, de acordo com aquele especialista em questões da Ásia-Pacífico, persegue os mesmos objetivos do seu avô e pai, que passam pela manutenção do regime comunista e pela manutenção da República da Coreia do Norte, separada da Coreia do Sul.
O que é que a Coreia do Norte tem mais, e este presidente Kim Jong-un tem, em relação ao pai e ao avô? Tem mais mísseis, tem mais capacidade de alcance dos mísseis do que dispõe, daí os sucessivos testes, tentando sinalizar que, no fundo, está em vias de conseguir atingir território continental americano, e já não apenas as ilhas do Pacífico.
Há momentos, o presidente americano revelou à imprensa ter tido uma excelente conversa com o seu homólogo chinês, Xi Jinping, sobre o programa nuclear da Coreia do Norte, sem revelar o teor da mesma. Com as posições extremadas entre Washington e Pyongyang, a margem entre as duas partes é muito pequena. Luís Tomé é de opinião que nem eventuais parceiros da Coreia do Norte, como a China e a Rússia, e a própria Coreia do Sul, cujo novo presidente pretendia avançar com uma aproximação com o vizinho, antes de Kim Jong-un insistir em novos testes, poderão desempenhar um papel importante neste momento.
E vemos que a margem para recuar ou dar um passo atrás de Pyongyang e da administração americana também é cada vez menor.
Era Luís Tomé, professor da Universidade Autónoma de Lisboa e diretor do Centro de Estudos Ásia-Pacífico Observare, em conversa com a Voz da América sobre a crise com a Coreia do Norte.
Obrigado, Álvaro Ligeiro Andrade, e esta peça de análise sobre a situação na Coreia do Norte. Aliás, outra peça de análise que vai passar nesta emissão vespertina será sobre as eleições em São Tomé e Príncipe, isto na Agenda Africana, na terceira parte desta emissão, que será conduzida pelo Paulo Oliveira. Entretanto, o Paulo Oliveira está aqui conosco para falar da situação na África do Sul, onde os partidos de oposição continuam a tentar forçar a queda do presidente Jacob Zuma, tendo atuado na terça-feira em duas frentes, no Tribunal Supremo e no Parlamento.
As tentativas mais recentes ocorreram após escândalos de corrupção de Zuma e têm levado a oposição a realizar 8 votações de não confiança que não tiveram êxito. As votações foram derrotadas pela grande maioria do Congresso Nacional Africano. Ontem, terça-feira, o Parlamento sediado na cidade do Cabo derrotou uma moção da Aliança Democrática para dissolver o Parlamento e abrir caminho a eleições antecipadas. A moção não teve o apoio de muitos partidos da oposição, que estão de acordo em que o Congresso Nacional Africano não tem sabido governar, tendo insistido em que a moção para dissolver o Parlamento era irracional, tendo sido derrotada por grande margem. O Congresso Nacional Africano rejeitou a moção como sendo frívola, indicando que tratasse uma tentativa não democrática de derrubar um governo eleito. Entretanto, em Joanesburgo, no Tribunal Constitucional, o Partido dos Combatentes da Liberdade Económica não conseguiu persuadir os 11 juízes do Tribunal a concordar que o Parlamento Sul-Africano não fiscalizou a conduta de Zuma no que diz respeito ao uso de fundos públicos para melhorias na residência rural do presidente. O Tribunal encerrou, sem ter revelado decisão, o que irá ocorrer numa data posterior. Apesar dos esforços contra ele, Zuma aproxima-se do termo do seu mandato. Em dezembro, a presidência do Congresso Nacional Africano será posta à votação, uma decisão que vai tirar Zuma das eleições nacionais em 2019.
E o desporto pelo mundo, em particular o futebol, onde os tubarões complicaram as contas de Bafana Bafana com o João Santa Rita.
Estamos com a página desportiva. Vamos começar por falar da qualificação para o Mundial de Futebol. Na zona da África, a grande notícia é Cabo Verde. Em 5 dias passaram do último lugar dos Mamparras para o segundo lugar do seu grupo, com os mesmos pontos que o primeiro, o Burkina Faso. É verdade. Depois de vencer em casa na semana passada a África do Sul por 2-1, ontem os Tubarões Azuis deram a mesma receita em Durban, deixando os Bafana Bafana em último lugar do grupo. Cabo Verde beneficiou também do segundo empate consecutivo entre o Burkina Faso e o Senegal. O que é que isto tudo significa? Pois significa que Burkina Faso tem 6 pontos, Cabo Verde também tem 6, Senegal tem 5, África do Sul tem 4, faltam 2 jogos. E, portanto, neste grupo está tudo em aberto. Na próxima jornada, em outubro, Cabo Verde recebe o Senegal. Burkina Faso está na África do Sul, que não pode perder. Depois, em novembro, Cabo Verde recebe Burkina Faso. Cabo Verde, portanto, só depende de si, se quiser ir à Rússia. Aqui na zona da América do Norte, Central e Caraíbas, Estados Unidos ontem jogaram muito mal, mas mesmo assim conseguiram empatar nas Honduras a 1 golo. Os dois primeiros, Costa Rica e México, empataram. Panamá bateu Trinidade por 3-0. Com esta vitória, Panamá ascendeu ao terceiro lugar, que dá acesso direto ao Mundial, com mais um ponto que os Estados Unidos e as Honduras. Os três primeiros passam automaticamente, o quarto vai à repescagem. Estados Unidos recebe o Panamá na penúltima jornada. Na América do Sul, Brasil. Ontem empatou com a Colômbia a 1 golo, Brasil já qualificado. A Argentina complicou as contas, empatou em casa com a última Venezuela a 1 golo. Uruguai bateu o Paraguai por 2-1. Nesta zona, passam os quatro primeiros, o quinto vai à repescagem. A Argentina está em quinto, com os mesmos pontos que o Peru em quarto, menos 2 que a Colômbia em terceiro, menos 3 que o Uruguai em segundo. Tudo em aberto para a escolha das três nações que vão acompanhar o Brasil. Na zona de qualificação da Ásia, aí houve drama em Teherão. O Irão, já qualificado, recebia a Síria, que não podia perder para poder ir à repescagem. Já em tempo de descontos, um médio sírio apanha a bola no meio campo, faz uma jogada boa pelo lado direito, dá o empate, que faz a Síria ir à repescagem e fez o relatador sírio chorar.
Cura! Yalla ya shabab! Ya rab! Ya rab! El hadaf el tani! El tani! Tamrir! Yalla el tani! Gol! Ya Allah! Ya Allah! 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 El msaid ya muntakhabna! Assouma! Ma la ghayr assouma! Ma la ghayr assouma!
É verdade, foi o Sufa quem salvou a Síria, que agora vai à repescagem. Quem é que já se qualificou para o Mundial? Pois temos a Rússia, Brasil, México, Irão, Coreia do Sul, Japão, Arábia Saudita e Bélgica. Ténis, campeonato aberto dos Estados Unidos, o sul-africano Kevin Anderson está nas meias finais. Bateu ontem o americano Sam Querrey por 3-1. Parciais de 7-6, 6-7, 6-3, 7-6. Tsotsin, Zambakashe, Sama. Foram precisos 3 horas e 27 minutos. Nas meias finais, o sul-africano vai agora defrontar outro estreante. Carreno Busta, da Espanha, bateu o argentino Diego Schwartzman. 6-4, 6-4, 6-2. O espanhol ainda não perdeu um set. Hoje fica-se a saber quem são os outros semifinalistas, com Rafael Nadal a defrontar o russo Andrei Rublev e Roger Federer. O argentino Juan Martín del Potro. Nos femininos, nas meias finais, há um choque de gerações. Venus Williams, de 37 anos, vai defrontar a sua compatriota Sloane Stephens, de 24 anos. Tinha apenas 4 anos quando Venus estreou no circuito profissional. Em Angola, a Federação Angolana de Boxe confirmou e lamentou a fuga de 3 atletas na Alemanha, que, como parte da seleção nacional, deviam competir no Mundial da Modalidade. Os 3 atletas, aparentemente, estão agora em França. O presidente da federação disse que, a partir de agora, a sua direção vai ponderar a convocação de atletas com características duvidosas. Ora bem, o que é que isto significa?
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O furacão Irma, que se admite possa vir a ser um dos mais catastróficos das últimas décadas, atingiu hoje a antiga Barbuda e as Ilhas Virgens, nas Caraíbas, com a categoria 5, a mais alta da escala. O furacão avança em direção a Porto Rico, com ventos que podem chegar a 290 km por hora, chuvas fortes e onda de até 12 metros de altura. Os prognósticos não indicam a área exata em que o furacão entrará nos Estados Unidos, aumentando ainda mais a tensão na Flórida, onde Irma deverá chegar nas primeiras horas de domingo. Com esta notícia, marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Dentro de instantes, Paulo Oliveira e a terceira e última parte desta emissão. Um grande abraço do Amas Miguel e boa noite.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como habitualmente, onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, onda curta para todo o mundo, frequência de modulagem em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584, 14:32 aqui em Washington. Lá fora são muito nublados, chovia, a temperatura era de 18 graus centígrados. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção encontra-se o Daniel Brown e a assistência técnica é do Wagner Robert. Temas do dia, João Lourenço confirmado futuro presidente de Angola, o furacão Irma avança para os Estados Unidos. 6 de setembro de 2017, quarta-feira, estaremos com a agenda africana e a vida na América. Teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. Competência do noticiário, João Lourenço foi confirmado o futuro presidente de Angola pela Comissão Nacional de Eleições, que anunciou os resultados definitivos das eleições de 23 de agosto. A CNA reiterou os resultados provisórios anunciados no dia 24, que deram a vitória ao MPLA, com 61% dos votos. A UNITA é a segunda força política mais votada, com 26,67%, a seguida da Casa CE, com 9,44% dos votos. O MPLA conquistou 150 deputados, a UNITA 51, a Casa CE 16 e o PRS e a FNLA apenas 1. O vice-presidente angolano será Bonito de Sousa. A exploração de recursos naturais em Moçambique está a desestruturar as comunidades, segundo um estudo da Mulher e Além na África Austral. A pesquisadora Conceição Osório afirmou ao jornalista Alfredo Júnior que não bastam boas leis.
Várias regiões de Moçambique, em particular a província de Tete, têm sido alvo de interesses de investimentos estrangeiros para a exploração de carvão mineral, levando com que comunidades inteiras sejam reassentadas sem que seja observado o direito das populações, devido a lacunas existentes na lei, segundo constatou a pesquisadora Conceição Osório, da Women in Law Moçambique, que analisou a situação das mulheres e raparigas nas comunidades reassentadas.
Há boas leis, mas as leis não são a ser implementadas e não está a haver fiscalização por parte do governo, não é sentida a nenhum nível, principalmente relativamente ao impacto ambiental, que é terrível já no próprio distrito, na Vila de Moatize, como nas próprias comunidades, não é? Que, por exemplo, em Moalade a água é poluída, as explosões de céu aberto na vila de Moatize, as terras tremendamente improdutivas, a reposição do meio ambiente, que faz parte da lei do ambiente, não é feita. e as comunidades vivem numa situação realmente de exclusão social muito grande.
Para a ativista social Fátima Mimbiri, a situação apontada no estudo realizado em Tete sobre o impacto das explorações mineiras nas comunidades, em particular nas raparigas e mulheres, revela uma ilegalidade cometida pelas multinacionais e uma afronta à legislação.
As pessoas foram reassentadas, o Estado deixou tudo sob a responsabilidade das empresas e se demitiu. Hoje não há ninguém que está a acompanhar o processo, ninguém aparece, não existe um mecanismo independente de reclamação das comunidades onde elas vão questionar por como é que nós vamos sobreviver de hoje em diante. Nós temos informações de famílias que estão hoje a abandonar e a regressar para as zonas de origem porque elas preferem ficar por debaixo das poeiras ao invés de ficarem sujeitas à pobreza.
A violência doméstica, a violação sexual entre parceiros e os casamentos prematuros de crianças são os aspectos mais gritantes da violação dos direitos das mulheres e raparigas, que têm como origem os reassentamentos mal elaborados nas zonas exploradas pela Vale Moçambique. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
E vamos continuar em Moçambique, onde 6 reclusos tentaram fugir das celas do comando da polícia em Tete, alegando falta de alimentação. O nosso colaborador no centro de Moçambique, André Batista, teve acesso a um vídeo que mostra a confissão dos acusados.
Os 6 detentos, após sua recaptura, confessam um plano da fuga durante uma tortura, onde se apresentam algemados em paralelo e com vários hematomas no corpo.
Nós estávamos assassinados, por isso nós partimos preso.
Partiram onde?
Preso.
Partiram celas?
Celas, sim.
Todos vocês combinaram?
Todos nós combinaram para partir cela para nós fugir, por causa de nós estávamos assassinados.
Eu digo assim, 90 graus.
Você? Não comia?
Assim,
um calharinho?
Um
cacudarinho? Um cacuda?
Disse um dos detentos em português, enquanto os outros se expressavam em Xewa, a língua que se fala a norte de Tete. Em contato com a Voz da América, Lourdes Ferreira, oficial de imprensa no Comando Provincial da Polícia Tete, prometeu-se pronunciar após a averiguação de alguns dados. De Tete, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. E vamos agora para a Guiné-Bissau, onde os funcionários da televisão local entregaram ao governo um abaixo-assinado exigindo o fim da censura na estação pública. Detalhes com o Lassana Kassama.
Francisco Ndeki é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Televisão Nacional.
Nós sugerimos como forma de ultrapassar isso um diálogo sério entre as partes e que, na verdade, quem exerce a pressão sobre a televisão tenha, portanto, a bondade de deixar os profissionais funcionarem como ditam as regras, não é?
Mesmo não havendo um timing concreto, se não há uma resposta imediata a essa vossa exigência, qual poderá ser uma eventual reação do sindicato?
Estamos a esperar, sinceramente, que a censura cesse, tanto na televisão. Caso contrário, há várias formas, portanto, dos trabalhadores reivindicar o que têm direito e o que está plasmado, portanto, nas leis vigentes no país.
Ouvido pela Voz América, o bastonário da Ordem dos Jornalistas da Guiné-Bissau, António Inhaga, qualificou assim o posicionamento dos trabalhadores da TGB.
Nós qualificamos isso como uma tomada de consciência de jornalistas guineenses para combater um fenómeno que há décadas está a criar a precariedade da imprensa na Guiné-Bissau. Portanto, nós esperamos que os autores jornalistas guineenses, a partir desse exemplo da TGB, tomem consciência para lutarem contra a censura.
E para inverter o quadro, António Inhaga espera do governo o seguinte.
Eu acho que o governo deve ter uma vergonha na cara, fazer a limpeza de uma vez por todas. Nós não podemos ter lá pessoas que são assessores, pessoas que são não sei o quê, pessoas que aparecem na televisão própria, na TGB, como jogador de futebol de um partido político e continuam a trabalhar lá. Isso é eticamente incompatível. Há pessoas hoje que não podem fazer reportagem com outro partido político por serem com outro partido. E está lá na TGB. Isso põe em causa a credibilidade da TGB. Como órgão de comunicação, não pode ter gente partidária do outro. Gente vem publicamente nos dizer: olha, eu sou do partido tal. Você acha isso é correto? A TGB, chegamos a essa vergonha. A vergonha pública de apresentar jornalistas da TGB como se fosse um jogador de futebol. e assinar um contrato num clube.
Tentamos, sem sucesso, obter a reação da direção da Televisão Nacional face a esta exigência dos trabalhadores. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Economia com o Álvaro Lujar Andrade.
E Paulo, hoje nas notícias de economia começamos em Moçambique, onde o Conselho de Ministros aprovou alterações ao contrato de concessão da exploração de gás natural da Área 4 da Bacia do Rovuma, autorizando a venda de parte da participação da ENI à ExxonMobil. A exploração de gás natural em alto mar na Área 4 será entregue assim a um consórcio formado pela ENI East Africa, com 70%, e pela GALP, Empresa Nacional de Hidrocarbonetos de Moçambique e COGAS, da Coreia do Sul, com 10% cada. A Companhia Aérea Cabo-Verdiana TACV anunciou hoje o cancelamento de todas as ligações internacionais até o dia 11, por não ter conseguido encontrar um aparelho para substituir o seu único Boeing 757, que se encontra avariado. Na terça-feira, a companhia tinha anunciado o cancelamento das ligações de hoje, quinta-feira, para Lisboa, em Portugal, e Fortaleza e Recife, no Brasil, depois de, durante o fim de semana, terem já sido canceladas as ligações com Providence, nos Estados Unidos. A empresa de bandeira cabo-verdiana encontra-se numa profunda crise, no momento em que o governo acaba de entregar a sua gestão à companhia irlandesa Icelandair. As trocas comerciais entre a China e os países da língua portuguesa subiram 31,99% até julho, em termos anuais homólogos, atingindo 67,61 mil milhões de dólares. O Brasil manteve-se como principal parceiro económico da China, com o volume das trocas comerciais a cifrar-se em 50 mil milhões de dólares entre janeiro e julho, um valor que traduz um aumento anual homólogo de 30%. Com Angola, o segundo parceiro lusófono da China, as trocas comerciais cresceram 48%, atingindo 13,37 mil milhões de dólares. Cerca de 70% dos colaboradores das empresas em todo o mundo consideram que sentirem-se felizes no local de trabalho é a experiência mais importante para a realização profissional. O estudo Workplace Powered by Human Experience diz que esta procura da felicidade de ambiente no trabalho é especialmente valorizada na Austrália, Alemanha, África do Sul, Hong Kong e França. O reconhecimento, o desenvolvimento e conhecimento pessoal, a criatividade e a inspiração são outras experiências tidas como importantes para a realização profissional. E quanto às cotações de câmbio, na manhã desta quarta-feira, uma libra valia 1,29 dólares, 1 euro custava 1,18 dólares e 1 dólar era vendido a 165 kwanzas, 91 escudos, 61 meticais, 20 mil dólares, 550 francos CFA e 12,9 rands sul-africanos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Na agenda africana de hoje, o nosso colega Oscar Medeiros vai falar da situação política em São Tomé e Príncipe.
Agenda africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Mais uma vez, em São Tomé e Príncipe, o Presidente da República adiou as eleições autárquicas e regional, com a justificação de falta de meios financeiros, alegada pelo Governo. Os partidos na oposição criticaram a decisão do chefe do Estado e no Parlamento votaram contra a prorrogação do mandato dos órgãos do poder local. Apesar da posição assumida pela oposição, Os analistas políticos santomenses dizem que o adiamento das eleições autárquicas e regional em São Tomé e Príncipe, fazendo com que elas coincidam com as eleições legislativas que se realizam de 4 em 4 anos, é consensual.
Na minha opinião, esse facto não acontece pela primeira vez. Já houve outros factos. Nós, neste momento, atravessamos um momento grave e há consciência disso em São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe atravessa uma crise económica gritante. O governo não tem tido condições para dar vazão às várias promessas. Eu acho que não havendo condições financeiras, é normal, desde que se cumpram os parâmetros da legalidade, que essas eleições, como da outra vez, também possam ser adiadas até se encontrar melhores condições para efetiva realização dessas eleições.
Tal como o Liberato Muniz, outro analista político santomense, Maximino Carlos, considera que este adiamento não é polémico.
Desenha-se um consenso a nível de todas as forças políticas, pelo menos as principais, que há toda a necessidade de se adequar o calendário eleitoral de forma que o país não venha a ter muitas despesas. Aliás, algumas instituições internacionais já apelaram, portanto, ao Estado de santomense no sentido de se cautelar em relação a essa questão. E tendo em conta a atual situação económica e financeira do país, acho que o governo entendeu adiar essas eleições, tanto é que a comunicação da Presidência da República não faz referência à data exata, mas adiar para que, a nível do governo, com os outros partidos, com assento parlamentar particularmente, se chegue a um consenso no sentido de se fixar um novo calendário que coincida com a realização tanto de eleições legislativas, ficando as presidenciais a parte, de forma que o país possa, portanto, poupar os seus recursos financeiros e também não só recursos humanos.
Sendo uma questão de consenso a nível dos partidos políticos, como é que se justifica as críticas da oposição quanto a esta decisão do Presidente da República de adiar as eleições autárquicas e regionais e também o voto contra na Assembleia Nacional a quando da prorrogação do mandato dos órgãos de poder local?
Bem, não é a primeira vez que acontece isto em São Tomé e Príncipe, até porque algumas forças políticas têm vindo a refletir no mandato dos poderes autárquicos e regional, porque chega-se à conclusão que 3 anos não são suficientes para implementar todos os projetos que são defendidos pelos partidos políticos quando das suas campanhas. Então, desenha-se mais ou menos um consenso, isso depois as forças, portanto, poderão chegar à conclusão, para que os poderes autárquicos e locais tenham o mesmo período do mandato do poder legislativo, ou seja, portanto, o mandato do governo, porque 4 anos calcula-se que é mais ou menos um tempo razoável para que possam implementar as suas ações. Por isso, não vejo como é que, portanto, este voto por parte da oposição, porque é uma questão que é refletida também a nível dos partidos da oposição, mas, naturalmente, os partidos terão os seus motivos. Acredito que isso é um jogo político, é mesmo assim, portanto, é democracia, mas o fundamental é olharmos para aquilo que é real.
Liberato Muniz, com mais este adiamento de eleições, neste caso das autárquicas e regional, como fica a imagem de São Tomé e Príncipe perante a comunidade internacional que considera o país um bom exemplo de democracia em África?
Eu acho que isso não implica, que isso não tem grandes implicações, porque nós já vivemos esse problema no passado, de termos que adiar as eleições por falta de condições financeiras. A comunidade internacional está a par desses problemas. E não é a intenção, acredito eu, do governo adiar por adiar essas eleições. Eu acho que essas eleições são adiadas pura e simplesmente por falta de condições financeiras bastantes para que coisas possam ser realizadas da melhor forma, até porque as eleições em São Tomé e Príncipe têm sido violentamente criticadas pela sua forma de realização, e é preciso que as coisas sejam atempadamente feitas para que não hajam problemas. E se neste momento o governo chegou à conclusão que não há condições financeiras para realizar essas eleições, uma vez que concertado com todos os partidos, concertado com todos os candidatos, eu acho que não há problemas. quando efetivamente não haja condições financeiras para o fazer.
Maximino Carlos também considera que o adiamento das eleições autárquicas e regional em São Tomé e Príncipe não põe em causa o exercício da democracia no país.
Eu acho que a análise que as instituições internacionais fazem do desempenho da democracia em São Tomé e Príncipe tem a ver com a liberdade que existe, a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, tem a ver com um parlamento que funciona, tem a ver com a própria oposição que existe, portanto não acredito que ninguém da oposição é perseguido aqui e acolá. Eu acho que é essa análise que eles fazem. Embora não se está no nível desejável, todos nós santomenses reconhecemos que não estamos no nível desejável. A democracia é um exercício que se vai fazendo, vai se amadurecendo, portanto, mas não, acho que o adiamento das eleições não põe em causa, portanto, a imagem externa que o país tem em termos de exercício democrático. O que o país tem que fazer é, ao longo, na aprovação do Orçamento Geral do Estado, alocar verbas que sejam próprias para a realização, portanto, de eleições. Eu acho que é um exercício que ter-se-á que fazer a nível do Parlamento, mesmo também a nível do Executivo, na perspectiva de evitar que isto aconteça. Mas os países em desenvolvimento, como é o caso de São Tomé e Príncipe, não têm assim grandes alternativas, porque muitas vezes pode-se fazer uma programação financeira e haver outras prioridades, se bem que a realização de eleições faz parte da prioridade central, portanto, do Estado, como alternância democrática. Mas para evitar isso, eu acho que o melhor é no início do ano mobilizar recursos, alocar esta verba para a realização de eleições.
A falta de meios financeiros pode prejudicar o exercício da democracia, mas Liberato Muniz considera que a sobrevivência da democracia em São Tomé e Príncipe depende, sobretudo, de outros valores.
A democracia em São Tomé e Príncipe tem que levar um grande investimento, sobretudo um grande investimento nas pessoas. Nós temos que ter uma sociedade em que as pessoas sejam mais ativas, sejam mais participativas e onde o próprio governo sinta que é necessário que as pessoas participem no dia a dia da vida política e social em São Tomé e Príncipe. Eu acho que se houver isso, não há dinheiro que ponha em causa a democracia em São Tomé e Príncipe. Eu acho que o dinheiro não é tudo. O que é preciso é vontade política, o que é preciso são princípios, o que é preciso é respeitarmos o Estado de Direito, o que é preciso é que a liberdade de expressão exista em São Tomé e Príncipe, e o que é preciso é que os santomenses vivam conscientes de que o dia da manhã será melhor e que todos terão que participar nesse desígnio nacional que é da sustentabilidade de uma economia e de uma sociedade onde as coisas possam funcionar.
Oscar Mendes, para a Voz da América.
Estúdios em Washington, a Voz da América, em português.
Arqueólogos marítimos norte-americanos revelaram ter descoberto dois destroços no lago Huron de embarcações que se afundaram há mais de um século. Este tema para a edição de hoje de A Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. Especialistas anunciaram ter confirmado que as descobertas do cargueiro de madeira Ohio, que se afundou em 1894, e do casco de aço do Choctaw, que se afundou em 1915. Ohio, de 202 pés de comprimento, estava carregado de milho quando colidiu com uma embarcação mais pequena, tendo as duas embarcações se afundado. Cinco elementos da embarcação mais pequena nunca foram encontrados e apareceram no incidente. O Choctaw transportava carvão quando foi abalroado por um cargueiro, isto quando ocorria denso nevoeiro. A totalidade das tripulações das duas embarcações foram salvas. Os especialistas marítimos revelaram ter descoberto as embarcações em maio passado, utilizando sonar de grande resolução no lago Huron. As mesmas fontes referem que os navios estão em bom estado de conservação e acreditam existir cerca de 200 embarcações que já naufragaram, tendo cerca de metade já sido encontradas. Até à próxima edição de A Vida na América.
Passo para a música Imagine Dragons, Believer.
You think that I can be? I'm the one at the sail. I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the.
Passagem para o resumo de notícias desta quarta-feira, dia 6 de setembro. Furacão Irma, que se admite possa vir a ser um dos catastróficos, das mais catastróficos das últimas décadas, atingiu hoje a antiga Barbuda e as Ilhas Virgens nas Caraíbas. O furacão avança em direção a Porto Rico, com ventos que podem chegar a 290 km por hora, chuvas fortes e ondas até de 12 metros de altura. Os prognósticos não indicam a área exata em que o furacão poderá entrar nos Estados Unidos, aumentando mais a tensão na Flórida, onde o Irma deverá chegar nas primeiras horas do próximo domingo. Na zona de Key West e do condado de Miami, começaram as evacuações de pessoas e o governador declarou o estado de emergência. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse à primeira-ministra britânica que iniciar discussões com a Coreia do Norte não é, de momento, a melhor opção para se resolver o problema nuclear norte-coreano. Segundo a Casa Branca, Trump informou a chefe do governo britânico que todas as opções estão em jogo para se defender os Estados Unidos e os seus aliados de uma agressão norte-coreana. Os dois dirigentes concordaram em aumentar a pressão diplomática e económica sobre a Coreia do Norte. Disse a Casa Branca, Trump tinha programado uma conversa telefónica com o presidente chinês Xi Jinping para discutir o programa nuclear norte-coreano. Jornalistas e ativistas da sociedade civil levaram a cabo manifestações nas principais cidades da Índia para condenar o assassinato de uma prominente jornalista que era conhecida pelas suas críticas ao nacionalismo hindu. Gauri Lankesh foi morta a tiro à frente da sua casa ontem à noite por atacantes que se faziam transportar numa motorizada. A jornalista tinha sido condenada o ano passado por difamar líderes locais do partido no poder e aguardava em liberdade um apelo. Um avião não tripulado dos Estados Unidos matou hoje, três militantes da Al-Shabaab na Somália, revelou o comando africano das Forças Armadas. O ataque ocorreu a 75 km para o oeste da capital somali, Mogadishu. A África disse que os três elementos da Al-Shabaab foram identificados como uma ameaça credível depois de terem sido detectados a operar perto de soldados somalis e da União Africana naquela zona.
Sexo editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O Líbano possui a maior área de terra cultivável do mundo árabe. Com efeito, a região tem um longo historial de atividade agrícola. Existem provas de que mesmo há 8 mil anos, a população que vive hoje no que é o Líbano cultivava árvores de frutas e por volta de há 5 mil anos, alguns foram os primeiros a produzir vinho. A agricultura continua a ser um sector importante da economia do Líbano. No entanto, há várias décadas, a maior parte da terra arável tem estado inacessível devido à elevada contaminação de minas terrestres e de explosivos não detonados. Entre 1965 e 1990, o Líbano foi assolado por uma guerra civil que assistiu a 12 anos de ocupação de parte do seu território pelo vizinho Israel. Desde 1965, minas terrestres e explosivos não detonados mataram mais de 900 pessoas e feriram milhares de outras. As populações em muitas áreas do Líbano enfrentam diariamente estes perigos mortais, escreveu o adjunto do Programa para o Médio Oriente no Gabinete para a Remoção e Distribuição do Departamento de Estado para os Assuntos Político-Militares, Patrick Sheehy, num blog recente. Os Estados Unidos, desde há muito, estão comprometidos na promoção da paz e segurança no Líbano e investiram mais de 60 milhões de dólares na assistência para limpar munições que não explodiram, salvando vidas através da educação do risco e no apoio ao Centro de Ação de Minas no Líbano, que recebeu treino avançado. Apoiando o trabalho da aplicação do Grupo de Conselho de Minas e coordenando com outros doadores através de mecanismos, como o Grupo do Centro de Ação de Minas, escreveu Sheehy, os Estados Unidos têm salvado vidas aos libaneses e contribuído para a segurança internacional através da remoção de material explosivo que pode cair nas mãos de extremistas ou de terroristas.
foi um editorial que foi tido dos pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Ouvintes, estamos metidos na Andameda para Angola e São Tomé Príncipe, é uma das coisas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em vlaportugues.com ou através do telemóvel vlaportugues. A emissão da Voz da América em português desta quarta-feira, 6 de setembro de 2017, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite, amigos, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.